A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque tem o prazer de voltar a conversar com o embaixador Ismael Martins, representa Angola, nas Nações Unidas. Angola no Conselho de Segurança é o primeiro tema. O que é que espera a tratar, no Conselho de Segurança?
Muito bem, nós efetivamente somos mais uma vez membros deste Conselho de Segurança, depois de alguns anos atrás, e eu julgo que desta vez nós vamos para o Conselho de Segurança ainda para fazer com que a resolução dos conflitos em África seja vista de uma outra forma. Nós gostaríamos que o Conselho de Segurança passasse de uma organização que faz a gestão de conflitos para, de facto, passar para a resolução de conflitos. Porque as missões que nós temos em vários países africanos, e naturalmente a África ainda continua a ser o continente que está mais, digamos, presente na agenda do Conselho, cerca de 60-70% das reuniões do Conselho são sobre a África. É verdade, nós somos um continente que tem vários conflitos, mas são conflitos que duram muitos anos, que já duram há muitos anos e que não são de facto resolvidos. Isto passa naturalmente por uma maior interação entre o Conselho de Paz e Segurança em África, os países africanos, os países em conflito, e o encontrar de soluções para os problemas, porque sem eles, sem esta resolução, nós não podemos dar o próximo passo, que é de facto ver a África a desenvolver-se, ver os povos africanos a ver os seus problemas resolvidos, que muitas vezes são a causa dos conflitos que nós temos. Então, nós pensamos que no Conselho de Segurança vamos procurar trazer para abordagem as formas para, de facto, passarmos da gestão de conflitos para a resolução de conflitos. E uma maior aproximação entre o Conselho de Segurança e o Conselho de Paz e Segurança, que é o nosso órgão continental, que tem como principal missão justamente resolver conflitos em África. E que aquela frase, a resolução dos conflitos em África pelos africanos próprios, vamos fazer com que também isto seja um pouco mais uma realidade. Pôr a África a resolver os seus conflitos em vez de transferir a resolução desses conflitos para outras instâncias, apesar de o Conselho de Segurança ser o órgão por excelência, a nível mundial, encarregue da paz e segurança no mundo.
Embaixador, o Congo é um dos grandes conflitos em África e Angola teve certa experiência, portanto, neste país, a gerir o conflito neste país. Será que esta experiência vai ser trazida para aqui? Como é que Angola se posiciona, por exemplo, em relação ao prazo dado às forças FDLR para desarmarem no Congo? Depois disso, o que é que vai acontecer? Como é que Angola espera gerir esta situação?
Muito bem, este prazo foi dado às forças da FDLR para desarmar e, vamos lá, ver se, à semelhança do que já aconteceu com o M23, teremos a FDLR como cidadãos integrados na sociedade congolesa, e nós pensamos que, bom, o prazo que foi dado foi suficiente para justamente este processo de integração desses elementos na sociedade se poder ir fazendo. Não aconteceu. Talvez seja necessário nós passarmos a uma ação um pouco mais musculada, mais armada, para efetivamente desarmar a quem não se quer desarmar. Está integrado, portanto, na MONUSCO, aquele mecanismo. Nós, a nível da SADC, temos estado em consultas permanentes por forma a encontrarmos as soluções que sejam adequadas ao problema. E, bom, vamos naturalmente, a partir de hoje, ver ações um pouco mais concretas a serem desenvolvidas por forma a levarmos os elementos da FDLR de facto a desarmarem. Houve um início, eu direi, um tanto ou quanto pouco significativo daquilo que se espera em termos de ações de desarmamento. Há um outro aspecto, e nós pensamos trazer isso também para a agenda do Conselho de Segurança, é a utilização dos recursos naturais, do que o Congo é rico, para armar, para os grupos armados continuarem a desenvolver ações de desestabilização. Nós vamos trazer este assunto mais uma vez ao Conselho de Segurança, porque pensamos que é preciso tratar de forma muito mais séria isto, porque isto não se passa apenas entre africanos, passa-se entre africanos e gente de fora. São os principais utilizadores desses nossos recursos naturais. Não pode ser. É preciso que isto seja visto como uma das causas principais dos conflitos em África e que ações concretas sejam tomadas para desencorajar a utilização indevida desses recursos, não só por esses grupos, mas até por grupos terroristas que também pululam na nossa sub-região dos Grandes Lagos. É preciso que esta questão seja devidamente, digamos, vista pelo Conselho de Segurança com ações concretas, com a aplicação de sanções, mas sanções que tragam resultados, não sanções que ajudem apenas a dar a impressão de que se está a tratar o assunto. É preciso que eles sejam tratados. Nós vamos trabalhar isso também.
Angola entra para o Conselho com a presidência do Chile. Em 2016, Angola vai assumir a presidência rotativa deste órgão das Nações Unidas. Já começou a pensar na agenda, nas ações que vai fazer avançar no Conselho?
A nossa agenda vai ser uma vez. Nós vamos. O nosso tema é também a nossa agenda: resolução de conflitos e o desenvolvimento logo a seguir. Nós pensamos que vai ser necessário uma maior ligação entre as ações de resolução de conflitos e as ações de consolidação da paz, o peace building. E nós pensamos portanto, trazer para a agenda exatamente isto. E ações que facilitem a prevenção de conflitos. Portanto, é este nexus entre a resolução de conflitos e a consolidação da paz que nós pensamos trazer para o Conselho de Segurança em 2016 como nossa agenda. É um pouco a nossa experiência em Angola. Foi necessário resolver o conflito, depois consolidar a paz que se está a fazer, a reconciliação. Só isto possibilita que, de facto, os nossos países possam sair gradualmente deste ciclo permanente de conflitos. Falámos há pouco do Congo. Eu era um jovenzinho quando o Congo teve uma sua primeira missão de paz, em 1961. Até hoje o Congo tem permanecido num ciclo de conflito, atrás de conflito, e aí, mais uma vez, o recurso natural do Congo tem servido não para resolver os problemas do povo no Congo, não tem servido para o desenvolvimento do Congo, mas para, enterrar cada vez mais o país em um ciclo de conflitos infernal, que é preciso sair disso. E eu penso que, bom, a comunidade internacional está perfeitamente atenta a isto, a razão pela qual este prazo que foi dado à FDLR e a outros grupos para justamente serem, para que haja o desarmamento e para que o Congo possa então se lançar. Nós gostaríamos de ver o Inga, a barragem do Inga, transformada numa fonte importante de produção de energia e criação das condições para desenvolvimento nesta nossa sub-região dos Grandes Lagos. E nós temos esperança, naturalmente, que nos próximos anos isto vai também continuar a surgir como uma resposta real aos problemas de conflito nesta sub-região.
Embaixador, a Cplp apoiou esta entrada de Angola ao Conselho de Segurança. Que interesses do bloco é que Angola vai levar para o Conselho de Segurança?
A Cplp, nós somos nós temos países muito importantes como membros da Cplp, e nós, naturalmente, como membros deste grupo de países, pensamos que poderemos ser porta-vozes de países importantes como o Brasil, que tem ações de partenariado uma de, digamos, parceria com vários dos nossos países digamos, no continente, com Moçambique, com Angola, digamos, na Ásia, com Timor, por exemplo. Nós vemos de muito bom, com muito agrado, vimos a decisão tomada pelo secretário-geral de nomear o Ramos Horta como vamos lá, presidente deste novo grupo, que vai olhar para as missões de paz, como transformar as missões de paz, como fazer com que a missão de paz seja de facto algo que traga de facto a resolução dos conflitos nos nossos vários países, não só em África, mas naturalmente, no caso concreto de, digamos, Timor-Leste, temos a Guiné-Bissau, um problema que ainda está na agenda do Conselho. Vemos com muito bom grado o facto da Guiné-Bissau ter saído gradualmente da situação de, digamos, de conflito, e aí o papel da Cplp foi importantíssimo. Portanto, nós pensamos que no Conselho de Segurança nós iremos trabalhar muito de perto com os países da Cplp, por forma a podermos avançar. Moçambique, temos caso concreto, digamos, no Moçambique. Nós gostaríamos que em Moçambique, após todo esse período de conflito com uma força que continuava sem desarmar, sem aceitar o processo de paz, que aceite. E eu penso, mensagens que poderão ser enviadas pelo próprio Conselho de Segurança ao caso concreto da nossa sub-região, digamos, na SADEC. Vamos fazer com que os elementos daquele grupo, digamos, armado, que em anos semeou a guerra, repense a sua forma de estar presente na sociedade de Moçambique, que tem perspectivas belíssimas para ser um país que desenvolva, que se torne uma economia sustentável, uma economia forte na nossa sub-região, e é um grande, digamos, suporte para todo o resto da África.
Este é o momento para falar das grandes expectativas da Angola para 2015 como país, como uma economia que se vai tornando mais importante, cada vez mais importante em África. O que é que a Angola espera ver este ano?
Olha, nós em Angola, o petróleo, e agora mais uma vez, sobretudo com esta baixa do preço do petróleo, transmitiu-nos uma mensagem muito forte, que é preciso transformar as nossas economias, preciso fazer com que a nossa agricultura seja uma agricultura que produza aquilo que nós consumimos nos nossos países, em vez de transformarmos-nos, sermos apenas, digamos, países que produzem para exportar. É preciso desenvolver a nossa indústria. E aí, naturalmente, para desenvolver a nossa indústria, para desenvolver as nossas minas, para transformar os nossos produtos mineiros nos nossos próprios países, é preciso que exista fontes de energia devidamente consolidadas. Os nossos países são ricos, e Angola é um país que tem uma base muito forte, muito boa, para a produção de energia hidroelétrica, mas temos outras fontes de energia. Então, essa transformação das nossas economias através de uma industrialização, através de uma agricultura transformativa, em vez de ser uma agricultura que apenas produz e exporta aquilo que é bruto. Através disso, nós iremos assistir, de facto, a um crescimento, digamos, económico muito mais forte. Angola tem esse plano até 2017, é um plano justamente que visa aplicar um processo de industrialização, um processo de reforço das nossas economias, da própria economia familiar, da própria agricultura familiar, fortalecê-la com novas, digamos, tecnologias, com os suportes financeiros por parte, digamos, do Estado, através do crédito, através do microcrédito. Este é um processo que está em curso em Angola, e a baixa do preço do petróleo transmitiu-nos uma mensagem muito forte, que é preciso pôr o acento tónico. Há um outro aspecto fundamental que a nossa economia também vai, digamos, beneficiar a partir deste ano. Nós, os setores sociais, a saúde e a educação, são dois setores que vão beneficiar de suportes do Orçamento Geral do Estado superiores aos anos anteriores. Portanto, o fim da guerra permitiu isto. O passagem da passagem da guerra à paz permitiu que nós pudéssemos já desenvolver, sobretudo, aquilo que é o mais importante em qualquer economia: o homem. O homem, através da educação, através dos projetos do setor, digamos, social, para que, de facto, possamos ter, bom, uma economia que, de facto, se desenvolva e com uma certa sustentabilidade. Portanto, eu acho que 2015 e daqui para frente poderemos, com mais confiança, não, em encarar o futuro, e com mais confiança podemos dizer que sim, passar de um país em conflito para um país de pós-conflito e com uma economia a consolidar-se é sim possível, e é uma experiência que nós pensamos que vários países africanos poderão também justamente viver estamos menos presentes no Conselho de Segurança como país apenas em conflito, para passarmos países a desenvolver-se, como países a consolidar-se, como países pós-conflito, realmente pós-conflito.
Obrigado, embaixador. Últimas palavras em relação a esta entrada de Angola ao Conselho de Segurança. Está lá a Nigéria, está lá o Chad. Como é que eu espero articular a agenda africana e fazer avançar neste órgão? Em relação também ao continente, a forma como o mundo olha para esta região em relação ao futuro.
Muito bem. Nós, felizmente, nós entramos para o Conselho no momento em que também a África, através do Conselho de Paz e Segurança, assumiu a necessidade de podermos trabalhar como verdadeiros países, parte de um continente. A criação de um grupo de países, há três, que vamos trabalhar de forma mais coordenada a nível do Conselho de Segurança, e fazer com que uma discussão que tem vindo a decorrer durante já vários anos, que é uma maior cooperação, uma cooperação entre o Conselho de Paz e Segurança da União Africana e o Conselho de Segurança, se vai transformando cada vez mais em algo que, de facto, é possível fazer-se. Porque, já que, e nós, digamos, sabemos que uma boa parte da agenda do Conselho é sobre a África, não é possível que as decisões que são tomadas ao nível do Conselho de Paz e Segurança não se transmitam, não sejam tidas aqui como decisões que devem ser integradas na própria agenda do Conselho de Segurança. Portanto, nós, a partir deste ano, com o Chad e com a Nigéria, que são os outros dois membros, e daqui para frente eu penso que seja assim, os membros africanos que vierem ao Conselho de Segurança vão trabalhar numa parceria muito próxima das agendas da União Africana e mais concretamente do Conselho de Paz e Segurança, como forma de fazer com que nós, africanos, possamos ter uma outra participação, uma participação não só mais ativa, mas coordenada, e como países que estão mais próximos das realidades em que são vistas aqui, fazer com que esta realidade seja vista de uma forma diferente, seja mais assente, mais respeitada, sobretudo mais ouvida e, sobretudo, mais tida em conta na solução para os problemas que estamos a viver.
Muito obrigado, embaixador Ismael Martins. É o embaixador de Angola junto às Nações Unidas, que a partir de hoje já vai a caminho da primeira reunião de Angola neste novo ciclo, não é, no Conselho de Segurança. Muito obrigado pela entrevista à Rádio ONU.
Obrigado, Luteiro.